Semana decisiva, estamos nos avizinhando, iniciando nesta segunda-feira. Semana importante no cenário nacional, porque haverá a conclusão da CPI da Covid-19 após um semestre de trabalhos desenvolvidos no Senado Federal. Vamos ver o que é que vai surgir a partir disso e vamos tentar compreender nesse comentário de hoje quais os desdobramentos a partir do relatório. Muito bom dia, Ademar Fagundes, muito bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Lagoa FM e telespectadores da Lagoa TV. Está agendada para quarta-feira, agora dia 20, a votação do relatório final da CPI da Covid-19 instalada no Senado Federal. O relatório que ficou a cargo do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e que deve sintetizar todos os fatos colhidos, todos os elementos colhidos ao longo destes 6 meses de atuação da CPI, identificar e individualizar responsabilidades de agentes e encaminhar isso para os órgãos de controle. Este relatório da CPI dá os encaminhamentos para o Ministério Público e também para a Câmara dos Deputados, para que sejam adotadas as responsabilidades cabíveis, mas também aprofundadas as investigações em relação aos fatos e os indícios colhidos ao longo dessa CPI, dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. E nessa ocasião do relatório, né, é dado o encaminhamento, inclusive relativo a criação de novos órgãos, criação de projetos de lei, enfim, vários encaminhamentos administrativos para coibir, para evitar que eventuais ilícitos não sejam mais praticados, né? Ou para dificultar ainda mais a realização desses atos contrários à lei. Além disso, o relatório da CPI, ele pode servir como base para aprofundamento de investigações pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público nos estados, naqueles fatos que são de atribuição do Ministério Público dos estados, porque é preciso hoje nós termos presente algumas questões. Existem delitos que são de competência exclusiva da Justiça Federal e tem delitos que são de competência das justiças comuns, né? Das justiças, cabíveis aos estados, né? Então, há todos esses encaminhamentos, né, que são dados a partir desse momento. Então, todas as provas que foram colhidas, que foram arrecadadas ao longo da CPI, servem de base para novas investigações ou até mesmo processos criminais. O Ministério Público recebendo essa investigação e verificando que ali existem elementos suficientes para processar alguém criminalmente por algum fato, ele pode iniciar esse processo desde logo com base nesses elementos. Ele só aprofunda a investigação se houver necessidade, senão ele já pode iniciar a ação penal, o processo criminal, e que aí lá no final pode resultar na responsabilização, até mesmo prisão de agentes, né? Cabe ao Ministério Público, né, a promoção dessa ação. Decretações de prisão, condenações, coisas desse gênero, não cabem à CPI. A função da CPI, constitucionalmente, é investigar, né? Colhidos os elementos de investigação, são dados os encaminhamentos para os órgãos competentes dentro da legislação para promover aquelas ações para responsabilizar aquelas pessoas. Então, se for identificado crimes omissivos, né, de ações que deveriam ter sido praticadas pelos agentes responsáveis e não foram, né, tanto esses crimes omissivos quanto os crimes comissivos, em que os agentes não deveriam fazer alguma coisa errada e fizeram, né, eles poderão ser responsabilizados, inclusive o presidente da República. Porque em crimes comuns, né, ele pode ser processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal, evidentemente que com a necessidade de aval da Câmara dos Deputados, né? E também havendo crimes de responsabilidade, que são aqueles crimes típicos, próprios de agentes políticos, agentes governamentais que os praticam no exercício das suas funções, né, e que demandam um procedimento específico para serem apurados, Havendo o indicativo de crime de responsabilidade, o relatório é encaminhado para a presidência da Câmara dos Deputados, a quem incumbe processar e julgar o presidente da República por esses crimes, né? Inclusive politicamente, né? Pode ser aberto um processo de impeachment ou impedimento do presidente, né? Para afastá-lo do cargo. Evidentemente que, considerando que o presidente tem uma base forte no Centrão, né, que é, infelizmente, é algo próprio do Brasil, um grupo de políticos articulados e que votam sempre em bloco conforme os seus interesses, né, e não falo aqui especificamente de estar apoiando o presidente Jair Bolsonaro ou não, mas um grupo que vem se amoldando, né, e se ligando ao poder para sempre dar apoio às bases dos governos. Isso vem desde a época do PT, até mesmo anteriormente, né, e que são grupos que estão com quem está no poder, infelizmente, né, o que para o país democraticamente não é muito saudável. Mas afinal, além disso, cabe ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, autorizar a abertura desse processo. E ele já se manifestou no sentido de que não o fará, né, mesmo vindo o resultado que vier do relatório. Mas vamos aguardar as conclusões que esse documento vai trazer, né? E é importante dizer que o relatório ele precisa ser aprovado na comissão, né? Então nós temos 11 senadores votantes dentro da comissão, né? E eles que vão votar por aprovar ou rejeitar o relatório. É importante dizer que desses 11, 7 formam um grupo chamado G7, que une senadores de oposição e senadores independentes, né? E os outros 4 senadores são da base de apoio ao governo, né? E esses senadores do chamado G7, a tendência é que aprovem efetivamente o relatório com os encaminhamentos que nele houver, né? Então, com certeza tem desdobramentos técnicos, jurídicos importantes, né? Que poderão chegar lá na frente na responsabilização e até mesmo na condenação de agentes políticos. E também há uma questão política envolvida, né? Porque, conforme as conclusões do relatório, ele pode se tornar uma peça histórica, né, desse momento que nós estamos vivenciando, e também há um desgaste político, né? A queda de popularidade do presidente é algo que tem ocorrido continuamente, ao mesmo tempo em que a rejeição ao seu governo também vem aumentando, né? Em maio, segundo dados do Datafolha, eram 43% de considerado como governo ruim ou péssimo, e em julho esse percentual já passou dos 50%, né? Então a gente tem uma escalada nesse sentido, né? E muito por conta de todos esses procedimentos, toda essa investigação que vem ocorrendo e fatos graves que têm vindo à tona, associado ao aumento do nosso custo de vida, às precarizações, né? Diminuição de investimentos em ciência, que é algo que é necessário para o desenvolvimento do país e que foi encaminhado o projeto com corte nesse sentido, né? Pelo presidente da República, um corte pesado no orçamento para a ciência, né? Então são questões que acabam gerando um desgaste e criando problemas políticos aí, né? Associado ao nosso aumento do custo de vida, inflação, preço do combustível, preço dos alimentos e tudo mais. Vamos aguardar, né, Ademar Fagundes e ouvintes, para ver o que sairá desse cenário. E esperamos que a conclusão da CPI, que a conclusão desse relatório, que também está sendo elaborado com o apoio de diversos advogados que se colocaram à disposição para fazer isso, né, para a elaboração do relatório, que ele seja um relatório de qualidade, mas de qualidade técnica jurídica, né, que seja apurado, que seja atribuído de forma correta as responsabilidades a quem de direito. E onde não houver responsabilidade a ser atribuída, onde não houver ilícito, que assim seja reconhecido, né, para que a gente possa chegar o mais próximo possível de uma ideia, de uma conclusão efetivamente justa, que é isso que os brasileiros querem, é isso que os brasileiros precisam. E cenário similar nós estamos vendo aqui em Lagoa Vermelha, né, com a CPI, ou CLI, como queiram chamar, do lixo, que apura possíveis irregularidades na contratação de empresas para a limpeza urbana, coleta de lixo urbano aqui no nosso município. né, fatos que teriam ocorrido aí nos primeiros anos do mandato do prefeito Gustavo Bonotto, né? E que o procedimento investigativo já está em andamento, já começaram na última sexta-feira as colheitas e depoimentos, né? Foram ouvidos o vereador Ranieri Bosa e o ex-vereador Vicente Durigon, que haviam feito comunicações de possíveis ilícitos lá na legislatura anterior, né? Haviam feito essas comunicações ao Ministério Público aqui de Lagoa Vermelha. Esses fatos haviam sido arquivados e depois, no curso de uma outra investigação pela Procuradoria de Prefeitos em Porto Alegre, né, no Ministério Público, esses dados foram identificados e aí foram trazidos para dentro de uma investigação nova que acabou resultando no afastamento do vice-prefeito Éder Piart por 6 meses, né, por decisão judicial, e também por cumprimento de mandados de busca e apreensão, tanto no município quanto na residência desses agentes políticos, né? E então a CPI segue investigando, segue apurando esses fatos, e encaminhamentos similares ao que ocorreram em Brasília também ocorrerão aqui em Lagoa Vermelha. E nós esperamos que o resultado final de ambos os procedimentos, como eu mencionei, seja o mais próximo, de decisões justas, né, de atitudes justas, que as responsabilidades devidas sejam apuradas e, se houve alguma irregularidade, que os envolvidos sejam punidos, mas, se não houve, que o procedimento seja, que os fatos sejam apurados e arquivados, conforme for o adequado, né, que a gente tenha o resultado mais próximo da justiça possível, né? Isso é bom para os brasileiros, no caso da CPI da Covid, e bom para nós aqui, lagoenses, né? Que os procedimentos revelem, e deem os encaminhamentos mais corretos o possível. Então, Ademar Fagundes e ouvintes, aguardamos os próximos desdobramentos desses eventos e vamos acompanhando as notícias e conversando com vocês aqui todas as segundas-feiras. Então, um forte abraço a todos, uma ótima semana, uma segunda-feira abençoada e até a próxima semana, se Deus quiser. Abração a todos.